Quando o assunto é bioenergia, Gonçalo Pereira, diretor do Laboratório de Genômica e Genética da Unicamp, ex-diretor do CTBE, o Laboratório Nacional para os Biocombustíveis, é uma presença constante e anfitrião do evento que está acontecendo na Unicamp sobre a era da bioenergia. Pois bem, a era da bioenergia vai se caracterizar, pelo que a gente está vendo aqui, por uma maior sinergia entre a academia e a iniciativa privada. Algo que já está presente no desenvolvimento que os biocombustíveis no Brasil já alcançaram. É isso mesmo, né, Gonçalo?
Perfeito, é isso mesmo. Na realidade, quando a gente pensa que o mundo, né, até antes da Revolução Industrial, tinha uma quantidade, talvez menos de 10% da população atual, quando o mundo descobre o combustível fóssil e energia, você sabe, é intercambiável, a gente basicamente pegou energia de coisas que já tinham morrido, né? Trouxe de volta, botou na civilização e fez nossa população pular de menos de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões atuais, indo para 9 bilhões. Bom, a era da bioenergia, basicamente, como é que a gente consegue manter, né, isso que a gente construiu? É como se você tivesse uma poupança muito grande, pegou a poupança e construiu uma grande mansão. Você não vai continuar usando o dinheiro da sua poupança para manter a mansão. Tudo bem, você pegou o dinheiro da poupança para construir. Mas agora você tem que pegar o dinheiro do seu salário, o que você consegue produzir, né, no seu dia a dia, na sua atividade, para realmente manter essa mansão. É isso exatamente que significa a bioenergia. Antes, sem a gente ter a tecnologia e o conhecimento que a gente tem hoje, nós não seríamos capazes de fazer bioenergia, né? Quer dizer, fazer produtos com uma densidade energética capaz de rivalizar com o petróleo. Porque o petróleo, o carvão, o que eles têm de bom é a densidade energética. Só que para um petróleo, por exemplo, ter essa densidade energética, foi uma floresta, vamos supor, microalgas que morreram há muitos milhões de anos atrás e essa densidade energética foi conquistada. Na bioenergia, essa densidade energética a gente tem que conquistar ao longo de um ano, ao longo de uma safra, ao longo de uma cultura, né? E hoje a gente sabe que com tecnologia a gente consegue isso. Por exemplo, cana energia, né? Enquanto que uma cana dá lá alguma coisa ao redor de 80 toneladas por hectare, a gente sabe que a cana energia, a gente pode chegar a volumes acima de 200. Então, veja o adensamento energético que a gente consegue, né, com uma nova tecnologia, com uma nova variedade. Por outro lado, quando a gente olha etanol de primeira geração, o que é que é? Você pega o caldo da cana, né, o açúcar que já está lá, da sacarose, e converte isso em etanol, uma coisa que uma levedura faz naturalmente. Entretanto, quando você vai para uma cana energia, a maior parte do açúcar que tem lá é açúcar insolúvel. Mas aí você tem hoje a tecnologia de segunda geração, né? Como por exemplo a Grambio, a Raízen, capaz de pegar esse açúcar e converter em etanol. Então quando você olha uma mesma área que antes produzia uma determinada volume de etanol com tecnologia de primeira geração, começa agora a triplicar, porque a única coisa que a gente não consegue produzir é a área, né? O planeta está dado, é o que está aí. E um problema que a gente tem na bioenergia é que a gente tem como rival de produto o petróleo. E quando você olha o preço do petróleo no nível mundial, é uma variação inacreditável, né? Você vê, em 2014, o petróleo estava a 120 dólares a tonelada, o barril, um ano e pouco depois, um ano e meio depois, chegou a 35. Imagine você como produto rival, como é que você compete, né, com um produto como o petróleo? Para a gente conseguir fazer essa competição, a gente tem que...
De volume.
Volume, um. E segundo, a gente precisa de alguns incentivos. Por exemplo, se você usa etanol ao invés de você usar gasolina em seu carro, se todo mundo fizer isso, as cidades vão ter muito menos gases de efeito estufa, muito menos gases poluentes. Você vai ter uma quantidade muito menor de pessoas doentes, que vai se traduzir em um custo muito menor de saúde pública e por aí vai. Hoje em dia, com a tecnologia, com os computadores, a gente consegue modelar as vantagens de um produto em relação ao outro. Quer dizer, não é só o fato de ser mais barato ou mais caro, é o tudo que ele causa na consequência durante o ciclo de vida dele. Foi para isso que foi criado o RenovaBio, né? Com o RenovaBio, na hora que você, por exemplo, produz etanol, Como você, ao produzir etanol, e esse etanol sendo usado, você evita a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, e isso tem um valor para a sociedade, com RenovaBio você valora isso, fazendo com que o produtor de etanol produza também um título financeiro.
Nós conversamos, inclusive, agora há pouco com Miguel Ivan Lacerda, um dos pais do RenovaBio.
O pai.
O pai, exatamente, o pai. Ele não gosta muito, mas é o pai, né? E foi muito amplamente abordado isso. Mas eu queria aproveitar de você, que você tem um pé muito forte e há muitos anos na academia, mas também conhece o mercado produtivo, porque você tem contato com os agentes, você trouxe os agentes produtivos para participar do desenvolvimento do etanol, por exemplo. Gonçalo, você contou a historinha aí de como... da evolução dos combustíveis, falou do fóssil lá atrás, blá, blá, blá. Hoje em dia, com a urgência e as necessidades que a sociedade tem, a economia tem, setor A, o setor B tem, e o conhecimento acumulado, o gap entre o início de uma pesquisa e a sua implementação, encurtou? Você tem algo a dizer sobre isso? Se consegue dar uma resposta mais rápida com aquele conhecimento que já tem do que antigamente, Gonçalo?
Olha, Giovanni, com certeza. Eu digo sempre o seguinte, pesquisa não tem fim, tem prazo, sabe? Só que o prazo à pesquisa tem que ser dado por um objetivo concreto. Hoje nós na academia, a academia de uma forma geral, tem uma quantidade de conhecimento extraordinária, é como se tivesse um iceberg. A base que você não vê está toda lá. Só que a academia ela tem que interagir com o setor produtivo para que o setor produtivo diga o que ele quer. Então esse conhecimento que está, digamos assim, ele é livre pela sua própria natureza, começa a se articular, a se estruturar. Por exemplo, nós fundamos a Granbio. O que foi a Granbio? Exatamente isso. Um grande amigo, o Bernardo Gradin, que é o presidente da empresa, e nós nos conhecíamos há muito tempo, ele veio à academia, entendeu, montamos, estruturamos um plano e a empresa foi criada. Né? A época foi considerada uma das 10 empresas mais inovadoras do mundo.
E hoje está com a Vertex aí no mercado.
Hoje a gente está com Cana Energia no mercado, que era só um conceito, e hoje está no mercado a variedade. A Granbio hoje, o sistema da Granbio, ele está redondo do ponto de vista tecnológico, está agora com um desafio, né, empresarial, em vista da crise que o Brasil passou, essa coisa toda, mas do ponto de vista tecnológico, essa sinergia entre a academia e o setor produtivo é fundamental. E o Brasil talvez seja o país do mundo que mais pode se beneficiar com isso. Por quê? Porque o Brasil fez um excelente trabalho de casa, dever de casa, nos últimos 30 anos. O Brasil hoje é uma potência científica. Somos o 13º maior produtor de ciência do mundo. Mas quando a gente olha a inovação, nós somos o 70º. Ou seja, nós aprendemos a pedalar, mas nós estamos pedalando na academia uma bicicleta ergométrica. Precisa de vir um setor produtivo para dizer, ó, tira essa bicicleta, né, desse pedal, bota ela na rua para a gente fazer trabalho, para a gente andar. Então, a academia é uma mina de ouro, só que essa mina de ouro, o ouro não sai de lá se alguém não for minerar. E quem tem que minerar é a iniciativa privada. Por outro lado, a academia, nós temos que reduzir a burocracia, de forma a entender que o empresário, quando vem à academia, ele não vem explorar a academia, né? Ele vem fazer uma parceria, um ganha-ganha para os dois lados. Eu acho que a nossa sociedade está amadurecendo muito nessa direção. Um evento como esse é um exemplo disso. Quantos empresários estão aqui, né? Quantos acadêmicos, quantas pessoas das políticas públicas? É isso que a gente precisa fazer. E eu acho que a Unicamp, eu diria que tem esse compromisso com a sociedade, pelo fato de nós já termos montado muitas startups, o faturamento hoje das empresas da Unicamp, geradas pela Unicamp, é quase 2 vezes o orçamento da própria Unicamp. Quer dizer, a Unicamp mostra, eu diria que ela está à frente disso. Podemos melhorar muito, mas as empresas têm que começar a se aproximar, a entender o que elas podem minerar aqui dentro.
E é verdade, em pleno evento, como o Gonçalo Pereira nos disse agora, a respeito, presença de players, pesquisadores, agentes públicos, tivemos presença de praticamente estudantes, de doutorando, falando de etanol de segunda geração, de sisal, uma propriedade espantosa. E é mais ou menos então o que o Gonçalo estava mostrando, ou tentou mostrar, que a academia, ela provém, ela consegue andar mas a iniciativa privada precisa mostrar exatamente o que ela quer, e para repetir uma figura de linguagem, uma imagem que ele costuma citar, é o seguinte: pedalar se sabe, mas não precisa, não pode ser uma bicicleta ergométrica. Fique com a gente, voltamos a qualquer momento.